Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciana, Lucas e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Sabe, Orion, prazer sempre é todo nosso, né? Primavera aí chegando, você junto com ela para falar do quê? Para mudança para o novo partido do governador Romeu Zema? Isso é para quê, Orion? Para se manter ali aliado do Bolsonaro? Como é que vai ficar a situação?
Luciana, o governador Romeu Zema tem conversado muito com o presidente do Democratas, o DEM, o ex-prefeito baiano, a ACM Neto, para deixar o novo partido dele e migrar para essa nova agremiação que viria da fusão do DEM, Democratas, com o PSL, partido que já foi de Bolsonaro na eleição passada. Bolsonaro está sem partido e procura um que possa abrigá-lo. Não parece ser esse o mesmo dessa fusão, porque o centro-direita está, que é representado por eles, pensa em buscar alternativas na terceira via. E o grande nome dele seria o presidente do Senado, o mineiro Rodrigo Pacheco, que hoje está afiliado ao DEM e é assediado por outros partidos, como o PSD do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, para ser candidato presidencial. Se Zema migrar para esse partido, ele não precisaria romper com o bolsonarismo, do qual é aliado e integrante, mas teria uma justificativa aí maior para apoiar Pacheco por ser mineiro, caso ele vire candidato presidencial deste novo partido. São conversas que estão bem adiantadas e representam que o Partido Novo perdeu o rumo e o próprio futuro. Enquanto isso não acontece, Zema vai mantendo o alinhamento ao bolsonarismo, como fez ao vetar o projeto da Assembleia que pune a discriminação sexual, atendendo aos apelos de 6 deputados bolsonaristas contra o voto da maioria de 34, né, que votou a favor do projeto. O gesto de Zema foi apenas um aceno ao bolsonarismo, porque na prática, do ponto de vista da legislação, foi um gesto inútil, porque ele veta uma nova lei que apenas atualiza uma outra, que já existe há 19 anos em Minas Gerais, ou seja, a punição contra a discriminação sexual em empresas está mantida. O que a lei vetada por Zema fez foi somente atualizar, corrigir monetariamente os valores da multa e indexá-la à UFIR, a Unidade de Correção Monetária Fiscal do Estado. Além de acrescentar a expressão identidade de gênero na lei e incluir as entidades de defesa desses direitos no Conselho dos Direitos Humanos do Estado. Portanto, um veto que só teve a intenção de agradar aos aliados aí de Bolsonaro. E ainda pode lhe trazer problemas na Assembleia, como paralisar votações e ainda ser derrubado.
Orion, falando em Bolsonaro, a missão do presidente na ONU para coroar, não é, aquela série de papelões por lá, recebeu a informação aí da infecção pelo coronavírus, o ministro da Saúde, né, sendo infectado pela Covid e deixando ele fora do país por 14 dias, não é, nessa coordenação da pandemia. Coordenação mais ou menos, né, Orion? Será que ter o ministro, não ter o ministro vai impactar tanto assim essa coordenação na pandemia? Não sei não, mas que avaliação que você faz, hein, dessa trupe lá em terras nova-iorquinas?
Eis a questão, viu, Lucas, porque Bolsonaro fez a tribuna da ONU um palanque eleitoral, um horário gratuito eleitoral para alcançar seus seguidores, os mesmos que já o acompanham em motocicletas e manifestações de rua em atos antidemocráticos. Em vez de falar para o mundo como era a oportunidade rara para o Brasil, ele apenas gastou dinheiro público para repetir suas falas e levar a segunda maior comitiva de ministros brasileiros aos Estados Unidos, a maioria deles sem quaisquer compromissos oficiais. O roteiro de seu discurso, como se viu, mostrou o mesmo Bolsonaro que faz do negacionismo da verdade, da realidade, falseando dados para fantasiar um Brasil que ele e seus seguidores dizem enxergar. Numa palavra, mentiu ao mundo para continuar enganando seus seguidores, realimentando-os com o prato feito predileto deles, as fake news. A viagem, então, foi marcada por equívocos, papelões, vexames, aí, como o de ter de comer na rua pelo fato de não poder entrar em estabelecimentos por não ter sido vacinado, como o caso do presidente. Foi alvo de protestos e viu ministros como o da Saúde, Marcelo Queiroga, perder a linha e recorrer aí, a gestos obscenos para mostrar ao chefe que está bem alinhado na defesa e no estilo do bolsonarismo durante aí os protestos que eles sofreram lá. Bom, para coroar ou punir a desastrosa emissão, o ministro da Saúde, então, caiu no teste da Covid, apesar de vacinado e de vez em quando falar aí que vai tirar a obrigatoriedade das máscaras. Nos últimos dias, Queiroga protagonizou uma série de episódios de repercussão negativa, né? Publicou nota técnica na semana passada suspendendo a orientação sobre vacinar adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid. O STF já derrubou sua orientação, reafirmando a autonomia dos estados e municípios para decidirem sobre isso. Na segunda-feira, então, ele mostrou o dedo do meio para manifestantes em Nova York. Agora, constrange autoridades com as quais se encontrou em Nova York, como até o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, entre outros, porque estava infectado. Impõe a toda a comitiva que integrou a fazer quarentena de 14 dias no Brasil a partir de hoje, incluindo Bolsonaro, que sabemos não irá respeitar essa recomendação da Anvisa. E mais, vai deixar o país 14 dias sem ministro da Saúde no momento de uma pandemia que já matou aí quase 600 mil brasileiros. Tudo somado, Lucas, ao se aproximar e converter-se ao bolsonarismo, o ministro da Saúde também vai pouco a pouco perdendo credibilidade, quem sabe até mesmo confirmar que a sua ausência não fará falta ao combate à pandemia.
É, pois é, às vezes não é castigo não, às vezes é livramento só. Orion, a gente fica por aqui, viu? Até sexta.
Até sexta, um abraço para você, Luciano e ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br.